Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath Círio e hoje estou aqui para falar de uma região que eu adoro com uma pessoa que eu adoro, Gabi, Gabi Frison. Seja bem-vinda novamente.
Oi Nath, é um prazer, é muito bom estar com vocês de novo aqui no MamiCast. O último que a gente fez foi super bacana e resolvemos repetir a dose, né?
É verdade, aquele último podcast, quem não ouviu ainda, volta para ouvir. A gente gravou um podcast gigante com Gabi. Gabi fala sem parar sobre herês também, é um assunto que ela manja demais. O pessoal mandou mensagem para a gente sem parar, todo mundo adorou esse podcast. A gente trouxe a Gabi agora para falar de mais um assunto que não é muito conhecido do público. Então, a Gabi tem uma super propriedade para falar. Gabi, inclusive, que agora está super responsável lá na Belecave por esses vinhos. A Belecave, que é uma importadora que traz vinhos dessa região incríveis, diga-se de passagem. Aliás, já vamos começar então, antes da gente falar dessa região e desse produtor especificamente, já vamos começar dizendo que os vinhos do Jura estão com desconto com cupom lá na Belecave, cupom UMAMI15, então até o fim de março. Quem quiser provar os vinhos dessa região incrível, tem desconto de 15% na compra de vinhos do Jura. Gabi, então vamos falar por que que Jura é uma região tão maravilhosa. Vamos primeiro localizar no mapa, né? O Jura é uma região francesa, super pequenininha, que ninguém fala muito, que fica no leste da França. Ela está bem localizada entre a Borgonha e a Suíça. É uma região que tem uma produção super pequena e menos de 10% dos vinhos da região são exportados. Por isso que a gente não encontra em qualquer lugar. No Brasil a gente não acha muitos vinhos do Jura, mas é uma região que criou uma legião de fãs muito fervorosos. As pessoas que curtem Jura são apaixonadas e levam a palavra do Jura para todos os cantos. Fazendo um contexto histórico, só para entenderem, Jura é uma região que produz vinhos há muito tempo. Só para terem uma noção, Plínio o Velho, veja bem, estou citando Plínio o Velho.
É a antiga região, hein? Só para terem ideia.
É antiga. Plínio o Velho, que morreu em 79 a.C., deixou relatos sobre a região numa enciclopédia chamada História Natural. Uma outra curiosidade sobre a região é que foi lá onde nasceu Louis Pasteur, que a gente conhece, a gente estudou no colégio sobre Louis Pasteur, a gente aprendeu que ele criou a pasteurização, né? Mas tem uma curiosidade que talvez nem todo mundo saiba, Louis Pasteur foi quem descobriu a levedura e nomeou a levedura, que é hoje, a gente sabe, né, que é a responsável, o micro-organismo responsável pela fermentação, é ele que transforma o açúcar da uva em álcool. Então, uma celebridade da região. Uma outra celebridade, aliás, essa região é super pequena e tem várias celebridades. Essa é menos conhecida, mas é muito importante também. Alexis Millardet é um famoso micologista francês, botânico, nascido no Jura, que foi o criador da calda bordalesa, que os produtores mundo afora utilizam para combater o míldio. Então, é uma região que tem muitas curiosidades.
E o mais legal de lá, Nath, já deixando dicas também de turismo, vitivinícola, porque o Jura não é só vinho, né? Tem toda essa parte histórica e a gente consegue passear pela cidade, que além de ser uma cidade linda, a cidade de Arbois, consegue fazer essas visitas, algumas dessas visitas. A Casa do Pasteur, por exemplo, se tornou um museu. E a gente consegue fazer uma visita guiada lá e conhecer um pouco mais o trabalho de Louis Pasteur, que é incrível e tem tudo a ver com a nossa história do vinho também. Então, além da gastronomia, dos meus queijos favoritos da vida virem de lá, ainda tem história para contar e o vinho que não deixa se perder no meio de tudo isso, porque realmente é fantástico.
E é uma região que é muito curiosa, né? A gente costuma comentar que os tintos do Jura são como brancos e os brancos do Jura são como tintos.
E assim como na Borgonha, é muito comum as degustações iniciarem com os vinhos tintos e terminarem com os vinhos brancos, até porque os tintos vão fazer uma harmonização incrível, incríveis com os queijos de lá, com o queijo Conta, especialmente, que é o queijo da região, e depois os brancos harmonizando com os embutidos. Então é clássico iniciar a degustação pelos vinhos tintos, porque são aqueles tintos com alma de branco e os brancos com alma de tinto. Jurá tem tudo isso e muito mais para ser falado.
Uma outra curiosidade, nossa, hoje eu tô nas curiosidades, né? Uma outra curiosidade que eu achei super divertida quando eu estudei para o French Wine Scholar, que foi o meu primeiro contato mais profundo com Jurá, foi descobrir que a Era Jurássica, né? Quem é que não assistiu Jurassic Park? Sim. A Era Jurássica tem esse nome devido às montanhas da região do Jurá. Foi no Jurá, nessas montanhas da região do Jurá, onde foram identificadas as pedras do período Jurássico. E ele ganhou este nome por causa da região do Jurá. Então, agora você, fã de Jurassic Park, já pode contar aí na sua nerdice, na sua roda de amigos, de vinhos, que você sabe que o nome da Era Jurássica vem de Jurá. Mas falando na região, nas montanhas, no solo, o Jurá é uma região de clima semicontinental. Ela, apesar de estar ali no centro-leste do país, ela ainda tem alguma influência bem moderada, mas alguma influência marítima. E é uma região que tem invernos muito frios, verões bastante quentes, mas é uma região que, tudo bem, a gente pode falar de elevação. Para o nosso conhecimento de elevação não é tão alto, mas para a França o Jurá está numa região um pouco mais elevada. Os vinhedos ficam ali entre 200 e 400 metros de altitude.
E isso falando de França é bastante
alto. É bastante alto. Eu acho que acima, além do Jurá, a única região que está mais alta do que essa é a Savoie. Mas também é outra região que a gente pode falar num outro episódio, que também é pouco conhecida e muito interessante. Muitas vezes as pessoas falam, como eu comentei no início, né, o Jurá está ali posicionado entre a Borgonha e a Suíça. O Jurá é meio que um espelho da Borgonha em relação a solos, só que ao contrário. Enquanto na Borgonha os solos são, em média, compostos de 80% de calcário, 20% de argila, no Jurá é o contrário, 80% de argila, 20% de calcário. O que é um pouco difícil, né, um desafio para o produtor conseguir manejar os vinhedos nesse solo super pesado, mas o que sai de lá é muito interessante. E eu acho que a coisa mais curiosa realmente é essa questão, Gabi, que tu falou. Eu falo Gabi e falo Gabi, gente, deixa eu explicar isso. É que eu sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul as Gabrieles e Gabrielas são Gabis, mas aqui em São Paulo são Gabi. Então eu me peguei sendo a única pessoa do mundo que chama ela de Gabi, e aí eu tentei mudar pra Gabi, mas às vezes um Gabi sai.
Mas eu gosto do Gabi, preciso deixar aqui registrado que como a minha família também é do Sul, me causa certa nostalgia e uma memória afetiva muito legal, então pode continuar chamando de Gabi, eu gosto.
Vou tentar chamar de Gabi, então. A gente comentou sobre essa questão dos vinhos tintos com alma de branco e dos brancos com alma de tinto. Muito disso tem a ver com métodos de produção e com as uvas da região, que são só 5 uvas, mas não foi sempre assim. O Jurá foi uma região que tinha uma infinidade de uvas, e o que, que aconteceu? Quando a filoxera bateu na região, né? A gente sabe que devastou vinhedos em toda a Europa. Quando a filoxera atingiu a região e devastou os vinhedos do Jurá, nem todos foram replantados. E o que aconteceu é que o número enorme de uvas que era produzido por lá acabou sendo reduzido a essas 5 variedades que a gente vai conversar agora. E isso mesmo antes da criação das regras da região e tudo mais. E elas definem muito hoje as características dos vinhos de lá. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas uvas.
As principais uvas são as duas brancas, são a Chardonnay e a Savagnin. A Savagnin definitivamente é a grande rainha das uvas brancas do Jurá. Obviamente que a Chardonnay é muito importante, mas quando se fala em Savagnin é o que representa realmente o estilo de vinhos brancos do Jurá. A Savagnin, ela é conhecida, ela já foi conhecida também como Nature, e por isso é muito comum encontrar nos rótulos de de Jurá Branco, essa nomenclatura Naturé, e se refere a Sauvignon. E são uvas com bastante que podem trazer bastante complexidade, né? Elas são uvas que, no final, quando se tornam vinho, são vinhos muito impressionantes. As uvas tintas são três, por sua vez. A Pulsar, que é como se fosse a queridinha, junto com a Trousseau, e também a Pinot Noir. Então, obviamente, que a gente consegue ver aqui a semelhança entre a Borgonha e o Jurá, especialmente quando nós falamos que temos Chardonnay e temos também Pinot Noir nessa região. Mas as três principais uvas do Jurá, que é aquilo que define definitivamente o Jurá, é Sauvignon, Pulsar e Trousseau. São essas as três lindas e que hoje eu tenho o prazer de poder comercializar na Belle Cave, do produtor Domaine Rollet, que é um produtor incrível. Eu vou contar um pouquinho mais da história dele depois. E aqui a gente pode degustar a Trousseau e a Pulsar de Sauvignon no seu estilo mais clássico também.
Eu acho que, como são uvas que não são muito comuns, assim, para quem bebe vinho e não estuda super a fundo, vale a gente entrar um pouquinho nas características dessas uvas, né? A Sauvignon é uma uva que tem uma acidez muito interessante e ela é responsável por um vinho muito diferente, né? Que é o Vangione. Mas ela também... Depois a gente pode explicar
um pouquinho
do que
é
isso.
Mais,
Mas ela produz vinhos brancos oxidativos e não oxidativos. Ela hoje representa mais ou menos uns 25% da área total de videiras do Jurá. A Pulsard, ou Plussard, eu sempre falo Pulsard, mas eu sei que talvez minha pronúncia não esteja muito boa, mas deu, enfim. Ela produz vinhos muito pálidos, com uma cor muito leve, cor levinha, né? Olha só.
É quase translúcido.
Quase translúcido.
Né? Dependendo do estilo de vinificação do produtor que a gente vai falando, ele pode ser quase confundido até com um rosé em alguns casos.
Ela tem uma casca muito, muito fininha,
muito,
né?
Muito fininha.
Então, ela produz vinhos de uma cor muito clarinha. E aí, a gente fala de novo da semelhança com vinhos da Borgonha. Hoje, ela representa 40% de todas as tintas plantadas no Jurá. E é uma uva nativa da região. É bastante sensível, é difícil de cultivar. Ela é muito sensível a doenças. Então, mais uma semelhança ali com a Pinot, que também é produzida na Borgonha e aqui no Jurá. A Trousseau, que a Gabi mencionou também, é outra uva tinta muito famosa na região. Ela, aliás, é conhecida, quem já provou, tem um vinho da Belle Cave que eu acho muito interessante, que é o Bastardo.
Bastardo.
Tem um rótulo lindo. O Bastardo é o nome do rótulo, né? O nome desse vinho, mas ele é o nome de uma uva em Portugal, que é a Trousseau.
Que vale contar o porquê que é Bastardo em Portugal também.
Conta,
né?
Aí,
porque
então,
justamente não é uma uva. Bom, Portugal, como sempre, eles são muito bairristas e protetores ao extremo de tudo que é produzido localmente. E a Trousseau foi levada do Jurá para Portugal, especialmente para a região do Douro, e por isso, então, ela foi chamada de Bastardo, por ser um filho bastardo, não é um filho originário da região. E lá, então, em Portugal, a Trousseau, ela é conhecida como Bastardo e é registrada dessa forma, mas que também faz vinhos incríveis, muito diferentes, né? A gente precisa deixar, ressaltar esse ponto, que são bem diferentes do que se espera da Trousseau no Jurá, mas algumas das características permanecem, que também uma delas é a pouca coloração. Também não é um vinho muito colorido.
O que, aliás, comparando com os outros tintos do Douro, torna ela mais bastarda ainda, né? Porque essa não é...
Exatamente.
Essa característica de pouca cor, definitivamente, não é uma característica de tintos do Douro, mas a Bastardo produz esse estilo lá no Douro e a Trousseau produz esse estilo no Jurá. Bom, o Jurá é uma região até bastante simples de entender, porque não tem muitas AOCs, não tem muitas denominações, o que facilita a vida do estudante, do geek que quer conhecer de tudo.
É mais fácil, né? Mas a gente precisa começar falando de Arbois, que é o nome da cidade e é a principal apelação da região.
Como a Gabi mencionou, a Arboá é a principal AOC do Jurá. Lá são produzidos todos os estilos de vinhos que são autorizados do Jurá, são cultivadas as 5 castas, lembrando, Chardonnay, Savagnin são as brancas, Pulsar, Trousseau e Pinot Noir são as tintas. A região, apesar de produzir as 5 castas e todos os estilos permitidos, ela é uma região dominada por vinhos tintos. A maioria dos vinhos produzidos lá são tintos, cerca de 70% e o resto de brancos.
Aliás, Nath, o Domaine Roulet, que é o domaine do Jura que nós estamos trabalhando hoje, vem justamente dessa região de Arboá. E eles estão localizados ali desde 1942. A história deles é muito bonita. Era uma vinícola familiar, começa com 4 hectares e chega ao que tem hoje 65 hectares, ou seja, cresceram bastante, até um número grande para uma região tão pequena. E quando eu estive lá em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer os fundadores, um dos irmãos fundadores, mas que pela questão da hereditariedade da França, e eles não tinham herdeiros, eles precisavam vender o domínio porque já não tinha mais para quem deixar. Então, a situação quando eu estive lá era essa. Eles estavam buscando um comprador, e se eu tivesse dinheiro, certamente eu teria comprado. Mas porque eles não tinham já velhinhos e precisavam se aposentar, enfim, eles não tinham herdeiros. E essa venda aconteceu poucos meses depois que eu estive lá e passa para a mão de jovens apaixonados, produtores da Borgonha, que incorporam então essa bodega, essa bodega não, né? O hábito da bodega.
É jerez, né? Muito jerez na veia, ela só fala de bodega. Vinícola é o nome, galera.
Essa vinícola no portfólio. Com muito carinho, né? Porque tem muita história para contar. Eu acho que esse respeito com o produtor que fundou uma vinícola é muito importante. Então, em 2018, há essa mudança e hoje é muito legal que nós temos, nós trouxemos, a importação que nós fizemos foi de 3 vinhos. Um Savagnin, um Pulsar e um Trousseau. E o Trousseau é uma das últimas safras elaboradas pelos antigos proprietários e o Pulsar já é a primeira safra elaborada pelos novos proprietários. Então, a gente conseguiu trazer, inclusive para efeito de comparação, que é o estilo de degustação que eu adoro fazer, essa degustação comparativa, né? Você poder comparar, nesse caso, não só uvas e estilos diferentes de vinhos, mas também a mão do produtor. E aqui a gente tem uma diferença assim, em termos de estilo, mas que é muito legal, vale a história para contar.
Já que tu falou que tu visitou, aproveita e conta pra gente um pouquinho. Eles recebem normalmente ou foi porque tu é uma pessoa especial?
Porque eu sei que eu sou especial, sim, mas eles recebem. É comum visitas a vinícolas menores em toda a França, né? Mas é importante sempre agendar antes, porque como, de novo, são vinícolas menores, o Domaine Roulet não dá para dizer que seja das menores do Jura, mas ainda assim tá muito longe de ser uma vinícola grande com um departamento de turismo estruturado. Então, para quem tiver interesse de conhecer, também pode entrar em contato direto com a vinícola, se precisar de alguma ajuda com isso, a gente se coloca à disposição, nós da Belle Cave, para ajudarmos também a fazer essa ponte de contato. Quem estiver indo para o Jura e quiser conhecer o Domaine Roulet, então pode falar com a gente na Belle Cave que a gente faz a ponte.
Bom, a gente falou aqui um pouquinho de Arboá, a gente vai falar das outras regiões e depois a gente vai falar dos estilos de vinho, porque agora a gente vai falar de Château Chalon, que é uma região especializada em um estilo muito emblemático, né, do Jura, que é o Vangione, mas a gente vai deixar para explicar exatamente o que é Vangione um pouquinho para frente. Vamos só mencionar que Château Chalon é uma apelação super pequena que faz apenas Vangione, que é um estilo muito, muito interessante, muito diferente, né? Eu imagino que Gabi, apaixonada por Jerez, não tem como não amar Vanjone, né?
Porque tem eu uma... sou apaixonada por Vanjone. Se tem algo depois de Jerez que me toma o fôlego, é Vanjone. A grande dificuldade do Vanjone é esperar o tempo para conseguir beber, porque esses vinhos são vinhos de longa guarda. Então, não dá para beber com menos de... Quer dizer, dá, né? E a gente faz isso, mas ele se expressa realmente depois de 10, 15 anos. E é aí que tá a dificuldade, né, Nath? Conseguir guardar esses vinhos. Eu tenho uma garrafinha lá que tá guardadinha e que não vai dar para abrir ainda antes de mais uns 8, 9 anos.
Vamos ter que manter essa amizade, Gabriele.
Com certeza.
Bom, Château Chalon é isso que vocês precisam saber. É uma região especializada na produção de Vanjone, que a gente vai explicar daqui a pouquinho por que que a gente está aqui falando e até mencionando Jerez nessa comparação. Outra apelação importante é a AOC L'Étoile, que é estrela em francês, né? Porque ela é uma região cercada por 5 colinas que formam como se fossem as pontas de uma estrela. É uma região que a casta mais plantada é a Chardonnay, seguida da Savagnin e da Pulsar, mas só se pode produzir vinho branco.
É, o Domaine Rollet está localizado nessa apelação também, viu, Nath? Até por conta dessa questão do que pode ou que não pode ser produzido em cada uma das apelações, é sempre muito importante que o produtor defina de onde vêm as suas melhores uvas. Então, o Domaine Rollet, com essa preocupação, buscou vinhedos nas melhores apelações onde entregavam as melhores uvas. Então, hoje eles plantam tanto em Arbois, quanto Côte du Jura, Étoile e Château Chalon também, fazendo Vanjone, que é algo espetacular. Lá eu tive a oportunidade de provar Vanjone deles da década de 60 e 70 e definitivamente é algo incrível. E aí nós falamos, aí onde nós temos uma questão de solo, temos a acidez da Savagnin, que é o que favorece esse longo envelhecimento, né? E a gente tira de uma vez e cai por terra a ideia de que vinho branco não pode envelhecer, né? Quando a gente prova esse estilo de vinho, você tem a absurda certeza de que vinho branco bom, de alta qualidade, do lugar certo, da forma certa de elaboração, pode envelhecer bastante.
Um comentário só, eu mencionei que na AOC L'Étoile se planta Chardonnay, Savagnin e Pulsar, mas que apenas vinhos brancos podem ser produzidos. E aí você pensa, tá aí, o que a Pulsar está fazendo aí no meio? A Pulsar é uma uva tinta que é muito utilizada para fazer o Vin de Pays na região. Só que o Vin de Pays, que é um passito, ele cai na categoria de vinhos brancos mesmo, que se utilize uvas tintas na sua produção. Então fica...
Posso só dar um acento nesse Vin de Pays?
Pays. Ai, gente. Ah, Gabi. Vai.
Não, é porque faz sentido. Não, só preciso... E eu não sei se o meu não tá certo, tá? Porque o meu sotaque é horrível também. Mas só para dar a ideia da forma como ele é produzido, por conta da história da palha, né? Então, e aí as pessoas não vão esquecer que é o vinho da palha.
Não, só tudo isso. Bem, eu só achei que se pronunciava assim. Eu já falei, gente, quem estiver me ouvindo aí, for professora de francês, quiser me dar uma aula, a gente faz aí.
Não, precisamos juntas.
Então, olha aí, ó, já pode fazer uma turma, eu e Gabi, aula online, estamos aceitando, dá pra ver que a gente tá discutindo aqui, uma corrigindo a outra, mas ninguém sabe falar. Mas tudo bem. Outros vinhos tintos que sejam produzidos na região de L'Étoile só não vão levar a AOC L'Étoile no rótulo, vão levar Côte de Jura. Mas também se produz vinho tinto lá, só não leva o nome dessa AOC. Então, já que falei de Côte de Jura, é a segunda maior AOC. Côte de Jura, geralmente a gente pensa, né, as Côte du Rhône, sempre é a maior região. No caso do Jura, ainda não é. Arbois ainda é a maior região. É uma região que abrange 105 vilarejos, que produz diversos estilos, enfim, uma ampla variedade de solos, até porque 105 vilarejos tem que ter uma ampla variedade de solos. O principal produto é o cremã do Jura,
que também é uma delícia.
Uma delícia.
Que também é fantástico. E é daqui, dessa região, de onde sai o cremã do Domaine Rollet, que por enquanto ainda não temos disponível no Brasil, mas em breve.
Ainda não tem no Brasil, meninas.
Ainda não, mas teremos.
Aliás, cremã de Jura é uma coisa bem difícil de achar no Brasil, né?
Então, super.
Bom, a gente acabou de falar, então existe a AOC cremã do Jura para produzir cremã. A gente já fez um episódio sobre cremã aqui no MamiCast. Quem não ouviu, vai lá ouvir. Faz alguns meses. Os cremãs são espumantes produzidos pelo método tradicional. Não é qualquer espumante produzido pelo método tradicional da França que leva essa nomenclatura de cremã, mas o do Jura é um dos autorizados. Então, existe a AOC cremã do Jura. Todas as 5 castas da região são aprovadas para a produção do cremã e a maioria deles é branco. 90% dos cremãs do Jura são brancos e a maior parte disso é de Chardonnay. Gabi, ainda existe a AOC McVan do Jura?
Que eu acho maravilhoso esse nome, gente.
Eu vou chegar no McDonald's e pedir um McVan.
Exato! Olha, imagina que maravilha você ter um McVan.
Sério.
Gente, isso é incrível.
Moço, me vê um McLanche feliz e pra beber o McVan do Jura.
Já pensou, querido? Gente, maravilhoso. Seria meu sonho na vida poder encontrar um McVan.
Então explica pro pessoal o que é um McVan, que não é exatamente um vinho, né?
Não, ele é um fortificado. É do grupo... O McVan, ele é um... Ele está no grupo dos vinhos fortificados. Então ele tem a adição de aguardente vinica. Mas o processo dele também é um processo diferente daqueles fortificados que nós conhecemos em geral.
Porque ele, a aguardente ela é adicionada ao mosto, não ao vinho.
Exatamente.
Então, por isso que eu disse que ele não é exatamente um vinho. É o mosto da uva que é
com aguardente. De aguardente e aí fermentado e depois envelhecido em tonéis durante um período mínimo de 10 meses... E o álcool final, ele vai variar entre 16% e 20% de volume alcoólico. Outra característica diferente também, isso na apresentação desse vinho, é a garrafa que ele é apresentado, que é uma garrafa menor, assim como também o Vangione. Vangione também é apresentado em garrafas menores, de 620 ml.
Eu nunca provei McVan. Já provou McVan?
Eu provei lá.
E aí?
Eu provei lá, é super interessante, obviamente tem a característica de um vinho fortificado. A grande diferença é que pelo método, a diferença do método, uma vez que o álcool ele é adicionado no início do processo e não no final, você tem algo como mais equilíbrio, tem uma integração muito maior entre todos os componentes, então não se percebe tanto esse álcool mais alto, mas é algo interessante e precisa ser provado. Não dá para... Eu não consigo te falar, parece com isso ou com aquilo, porque realmente é bem diferente de tudo que eu já tinha provado.
Como quase tudo no Jura, né?
É como quase tudo no Jura, é muito difícil. Com exceção da Pinot Noir do Jura, que você vai falar que até lembra a Pinot Noir da Bourgogne, mas não.
O resto é...
O resto não, é um único
e exclusivo. Isso parece com o quê? Parece Savoyard, parece com o quê? Com Savoyard.
Com Savoyard, exato. Savoyard parece com Savoyard e qualquer coisa que seja do Jura parece com Jura. E é isso.
Bom, Gabi, eu acho que a gente está falando super dessas características, né? De como é difícil de escrever para quem nunca tomou um vinho do Jura, de escrever para essa pessoa dizendo, ah, lembra tal vinho. Porque realmente vinho do Jura lembra vinho do Jura. É uma produção muito diferente, um estilo muito diferente. Eu acho que onde a gente percebe essa diferença com mais clareza é nos vinhos brancos, né? Os vinhos brancos, eles podem ser produzidos de duas formas principais. O Yé ou não o Yé, que também pode ser conhecido como Sauvoal. Acho que a Gabi pode explicar um pouquinho melhor pra gente esses dois estilos.
Isso pode causar bastante confusão. Confesso que causa confusão para quem é profissional também sobre isso, especialmente porque a forma de falar sobre é diferente do que nós estamos acostumados. Mas vamos lá. O IE é esse estilo sem contato com oxigênio ou com mínima intervenção, ou seja, é um vinho branco que envelhece em barricas com a barrica completamente cheia. Isso vai fazer com que o vinho tenha menos exposição ao oxigênio e preserve muito mais as características da fruta.
Que é como geralmente os vinhos brancos são elaborados,
envelhece,
né?
Exato. Quando eles envelhecem na barrica é isso. A diferença é que lá as barricas, pelo menos no Domaine Rolet, que é o que eu conheço melhor e tive a oportunidade de ver, são barricas velhas, não são barricas novas.
Mas o que importa nesse estilo é que as barricas são sempre preenchidas. A gente
sabe
que o vinho fica na barrica, ele vai evaporando, a barrica vai esvaziando, o produtor. Por isso que tem gente que fala assim: ah, produzir é muito fácil, colhe a uva, transforma em vinho e esquece, não precisa mais trabalhar. Não. Tem que ir preenchendo a barrica, porque senão aquele vinho, a barrica vai baixando o nível e o vinho vai ficando exposto ao oxigênio.
E se ele ficar exposto ao oxigênio, aí começa a nascer uma nova categoria, que é a categoria Sous-Vol ou Non-Huillé, que são esses vinhos sem onde o barril não está completamente preenchido e, por isso, se desenvolve uma camada conhecida, famosa, que é a camada de flor, ou seja, é um vinho sob véu de flor, o Sous-Vol.
E aí entra aquela questão da semelhança com Jerez, né?
Exatamente. Esse é o ponto da semelhança com o estilo de Jerez. Porque o que traz a principal semelhança aqui é um componente chamado acetaldeído. Esse componente, que é o que traz aquele aroma típico dos vinhos finos e manzanilhas de Jerez. E vai trazer também essa característica aqui nos vinhos brancos Sous-Vol do Jura. Só que, claro, diferente.
Porque ele não é fortificado, né?
Porque ele não é fortificado, é uma diferença. Segundo, porque a gente está falando de Savagnin, que é uma uva muito mais aromática do que a Palomino, e ela não perde as características aromáticas dela. E também não existe a solera, né? Aqui a gente está falando de uma barrica que tem a flor e que vai permanecer ali em contato com essa flor durante o período e vai ser engarrafado direto desta barrica, não vai passar por outra barrica durante muitos anos, fazer aquele movimento todo da solera. Então essas são as principais características. No final das contas, nós temos um vinho aqui muito mais untuoso em boca do que seco, que é o caso dos vinhos de Jerez. Então eles se tornam bem diferentes no final.
Quais são as características aromáticas, então, que essa camada de flor vai trazer nos vinhos Sous-Vol, ou sob a flor, né, com o lage?
Ele traz aquela característica que é uma notinha de panificação, essa nota do fermento, né, que junto com outros aromas da própria uva, da Savagnin, que tem uma acidez elevada também, que lembra frutas cítricas, brancas e cítricas muitas vezes, vai trazer algum aroma que lembra iogurte, por exemplo, né? Aquele azedinho do iogurte, porque tem a mistura da história do fermento com a coisa da fruta cítrica, então é sempre uma mistura de mais do que um componente. A gente nunca está falando de aroma com um componente só. Então são aromas que se complementam. Outra das características que vai aparecer é um aroma de nozes, avelãs, além dessa fruta mais azeda, com essa nota de panificação, são aqueles aromas provenientes do contato com o oxigênio. Então aqui é uma mistura de alguns estilos de aromas que fazem uma complexidade tremenda e não por nada. Os Vangione, que são os vinhos que passam por esse processo, produzidos tanto em Arbois e Chateau Chalon, os dois são de grande complexidade e de altíssima qualidade. Existe aí uma rixa, né, de apelação para dizer quem que foi o primeiro ou quem é o mais tradicional na produção de Vangione. O fato é que Arbois e Chateau Chalon produzem. Eu acredito que Chateau Chalon se tornou mais famoso internacionalmente na produção do Vangione, mas o Vangione também de Arbois é de altíssima qualidade.
Bom, apesar de parecer um pouco confuso assim no meio da explicação, é até bem simples. Existe o estilo Huillet, que são os vinhos brancos normais, vamos chamar assim. Vinho branco feito no estilo redutivo, ou seja, com a barrica sempre preenchida, evitando contato com oxigênio, como são a maioria dos vinhos brancos do mundo, como a maioria dos vinhos brancos do mundo são elaborados. E aí tem o estilo Souvoal, ou com Huillage, que aí, ou non Huillet, dá pra chamar
de
preço.
Eu acho que a confusão ela é sempre aqui. Pelo menos para mim, a grande dificuldade de entender isso sempre foi esse momento, porque é o non Huillet, que é com Huillage, ou seja, espaço, né? E Souvoal, ou seja, esse é o momento da definição, mas de fato é simples.
Então vamos voltar, o Ye são os vinhos brancos, entre aspas, normais.
Normais.
E Souvoal são os vinhos que são feitos através de um processo em que não se preenche totalmente a barrica, deixando ali um espaço de oxigênio dentro da barrica, que vai gerar uma oxidação, mas também tem todo esse processo da camada de leveduras que se forma, a famosa flor.
Que vai acontecer sempre, né? Então, assim, não existe a possibilidade de não ter a flor, porque é uma condição climática também. Então, vai acontecer. Vai ser sempre um non Huillet Souvoal, porque ele vai ser sempre não preenchido com flor.
Entendi.
Viu que a gente faz até jogralzinho?
Não foi ensaiado, gente. Mas, Gabi, tem a possibilidade de fazer esse vinho com flor na versão tinta também, não tem?
Tem. E não é oficial, mas é cultural chamar esse estilo de tinto que passa por esse processo Souvoal de tradição, porque é o método tradicional, uma vez que antigamente as barricas não eram completamente preenchidas por N motivos, até às vezes por não ter vinho para preencher a barrica toda, e se criava esse véu de flor nos vinhos tintos.
Bom, a gente então, de maneira talvez complicada, mas no final resumida, a gente passou aqui pelo estilo dos brancos, novamente, o Ye, vinho normal, vinho branco normal,
normal,
vamos chamar assim.
Só que muito bom, né?
Muito bom, né? Normal não quer dizer que é qualquer vinho, é um vinho feito de um jeito normal. E o Souvoal, que é esse vinho que a barrica não é preenchida, fica um espacinho ali, forma a camada de flor, e aí tem um monte de características que vem dessa oxidação e dessa flor. E aí a gente fala dos vinhos tintos. Quando a gente fala de vinho tinto, não tem muita elucubração aqui. Eles são elaborados de métodos...
Método tradicional. Em alguns casos, podem passar por barricas novas, como é o caso do nosso Pulsar, do Domaine Rollet. A partir de 2018, ele passa também uma parte em barrica nova, porque é uma característica do estilo de produção do Cédric, que é o enólogo responsável atualmente. Antes era só foudre, que era utilizado, que são aquelas grandes barricas velhas, e mais recentemente, então eles utilizam também um pouco de barrica nova, misturando com foudre. Então, o que vai mudar nos tintos é o estilo de cada produtor. A característica da uva, que é aquilo que a gente chama de tipicidade, permanece em função do terroir, porque a gente está falando de características extremamente marcadas entre cada uma das uvas. O estilo de produção é tradicional, mas vai variar de acordo com cada produtor. E o que, de fato, tem grande diferença realmente são nos brancos, o McVan e o Van de Paille, que é também um vinho super diferente, né?
E o Vangione, Gabi? Onde é que entra o Vangione nessa história?
O Vangione é esse branco elaborado no estilo Souvoal, ou seja, sempre com a camada de flor, que é um branco para longo envelhecimento. Ele normalmente é produzido... A mais famosa das apelações que produz Vangione, sem dúvidas, é Château Chalon, mas também pode ser produzido em Arbois e Côte du Jura e L'Étoile também, sempre com a casta Savoignan. Então, a exclusividade é que seja da casta Savoignan.
E aí a gente pode marcar também uma outra característica que a gente explicou aqui o que era o Souvoal. o Fanjone vai ser um Silvoale sempre de Savagnin, então, mas que não pode ser, a barrica não pode ser movida, preenchida, não pode fazer nada com ela durante 60 meses, ou seja, 5 anos sob a camada de flor.
E isso é um ponto muito importante, porque a gente está falando de uma flor que não recebe refresco. Isso significa que ela vai morrendo ao longo desses 60 meses. E uma vez que ela vai morrendo, vai abrindo espaço para que o vinho tenha contato com o oxigênio. Então, não é por nada que o Vanjone ele apresenta características da oxidação, desse contato com o oxigênio, além das características da flor. Porque justamente ele, depois de um período, a camada de flor ela não sobrevive se não for refrescada, ela começa a morrer. Então, em 60 meses isso vai acontecer, mas é o objetivo, que isso realmente aconteça e que o vinho ganhe essas outras notas evolutivas a partir desse processo.
E como a gente falou, é um vinho que fica muito tempo na barrica e a barrica não é preenchida. Então, muito vinho se perde neste processo, muito vinho evapora, o que torna, o vinho mais caro, mais raro, porque a produção acaba sendo super limitada, e dois, o que justifica a utilização de garrafas menores, né? Enquanto uma garrafa tradicional é de 750 ml, a Clavelin, que é o nome dessa garrafa mais gordinha e de 620 ml, que é a garrafa utilizada para o Vanjone.
Justamente porque precisava dividir o vinho. Então, uma vez que não tinha mais vinho, a gente faz o quê? A gente muda a garrafa, mas a gente não muda o vinho. E eu acho isso muito legal, né? Porque quando você fala de uma região que mantém esse tipo de tradição, ou que no momento que teve que decidir sobre isso, disseram, a gente não vai mudar a característica do vinho, a gente vai sim mudar a garrafa. Então é mais fácil mudar uma garrafa do que melhorar o vinho ou estragar o vinho que já era perfeito, né?
Então, sendo uma região super pequena, com vinhedos menores, produtores menores, eu acho que isso possibilita, talvez, eu não sei, aí é uma dúvida mesmo, produção mais voltada para o cultivo orgânico ou biodinâmico. Eu estou muito louca ou faz sentido?
É uma região difícil de se produzir uvas orgânicas. Quando a gente fala em produção orgânica, é sempre importante frisar que o clima influencia muito na decisão do produtor fazer conversão ou não. Especialmente converter, porque o vinhedo ele já está habituado ao remédio e de repente você tira tudo isso num clima úmido, que é o caso da região do Jura. O Jura são aquelas manhãs com neblina mesmo, né? Que baixa no vinhedo, demora, o sol vai começar a aparecer lá para as 10 horas da manhã, dependendo da baixada onde você estiver, né? Você está falando de uma região alta, então tem bastante neblina ali. E muita umidade ao mesmo tempo. Então, é muito difícil fazer a conversão. Ainda assim, por exemplo, o Domaine Rollet iniciou em 2018 a conversão dos vinhedos em orgânicos. Desde sempre eles trabalham numa forma sustentável, é aquilo que nós conhecemos como Raisonné. Eles já tinham certificação em termos de sustentabilidade, mas em 2018 firmam esse pacto então com o futuro, né, a sustentabilidade da agricultura futura, que é a diminuição real de utilização de químicos nos vinhedos, e começam então essa conversão. Então, nós temos aqui hoje 30% mais ou menos dos vinhedos já convertidos, mas o objetivo é que nos próximos anos cheguem à totalidade. Obviamente que é um desafio, isso influencia muito financeiramente, porque há perdas, isso é importante.
Principalmente no início, né?
Citar, porque há perdas, há vinhas que morrem, porque você tirar a proteção delas, nem todas vão resistir, então é sempre muito difícil, é sempre muito complexo falar sobre isso, né? Nunca é um processo que, não, dá para mudar, os produtores não mudam porque não querem. A gente sabe, a gente que acompanha sabe que é um processo difícil, moroso e que pode ter bastante perda financeira. Então, para uma bodega, a bodega de novo, para uma vinícola pequena, isso é sempre importante de ser pensado. Mas é possível, como o Rolê está fazendo e tantos outros, né?
E esses vinhos, ele já está produzindo alguma coisa a partir desses vinhedos que já foram convertidos?
Sim, eles produzem, os vinhos não são de vinhedos específicos ainda, pelo menos não temos no mercado de vinhedos específicos orgânicos, mas já entram em cortes.
Bacana. Então, vamos falar de uma coisa que me interessa muito, que eu acho que interessa a todo mundo que está nos ouvindo também. Já começou o episódio falando bastante de queijo da região do Jura, que são os queijos mais maravilhosos do mundo. Então, fala aí pra gente, quais são as harmonizações clássicas, ou se não clássicas, as tuas favoritas para os vinhos do Jura? E, por favor, seja específica. Eu quero harmonização para branco, para tinto, para Vangione, pode me botar a cabeça para funcionar aí.
Bom, vamos lá. A gente pode pensar em harmonizações específicas e regionais. Eu gosto muito das regionais quando eu penso em harmonização, especialmente desse estilo de região, porque é uma região riquíssima, né? A gente está falando dessa divisa. A Nath colocou vocês no mapa, localizou vocês no mapa logo no início, para dizer que nós estávamos entre a Borgonha e a Suíça. Bom, se a gente está perto da Suíça, é óbvio que nós temos queijo. E nós temos queijo com furo também, né? Então, aquele queijo emmental do Jura, por exemplo, que é de massa prensada e casca cozida, é muito bom na harmonização de tintos, especialmente porque são tintos mais leves. De novo, quando eu pensar em queijo aqui, eu vou pensar no queijo para o tinto e depois os embutidos para os brancos. E aí, embutidos também, a gente pode falar de embutidos de diversos tipos, mas não é exatamente o principal foco do Jura. Lá são os queijos. O queijo Conte é o meu queijo favorito da vida. Eu já sonhei ganhando uma roda de queijo Conte. A roda do Conte, ela tem mais ou menos uns 50 quilos. Isso é cultura inútil aqui para essa.
Inútil
pra
nada. Comida nunca é cultura inútil neste podcast, Gabriele.
Porque eu sonhei que eu tava ganhando uma roda inteira de 50 quilos de queijo Conte e eu amo realmente esse queijo, é fantástico.
Então aí já vou dar só uma diquinha aí pro pessoal que é de São Paulo, que lá no restaurante Cepa, da nossa querida Gabriele Fleming, ela serve um pastel com esse queijo, que é uma estupidez. Além desse queijo maravilhoso, vai vinagre de banyuls e cebola. É uma coisa assim, eu moro longe.
O pastel do domingo ali ganhou assim um nível, subiu num nível de au concours que não tem comparação. E eu não consigo ver harmonização melhor, então, do que o pastel do Cepa, da Fleming, com o Rousseau do Domaine Rollet. Para mim seria a harmonização de agora. Não, não preciso esperar
até
domingo.
Vocês não estão entendendo, assim, ó. Eu moro longe do Cepa e é o lugar que eu vou atravessar a cidade para comer aquele pastel. Inclusive, a última vez que eu fui lá, eu não pedi nenhum principal. A gente pediu todas as entradas do cardápio, incluindo, óbvio, o pastel. Porque se você for lá e tiver o pastel no cardápio, peça o pastel no cardápio. Nem sempre ele tá lá, quer dizer, eu espero que esteja sempre. Mas a gente sabe que em algum momento aquele vinagre de banyuls vai acabar. Eles já nos avisaram que ele vai sair de lá algum momento.
Eles vão conseguir mais.
A gente vai ter que dar um jeito, nem que a gente mande alguém buscar. Mas aquele pastel não pode deixar de existir, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Enfim.
Fondue.
Ah, tá perto da Suíça, como é que não vai fondue?
Fondue também funciona bem. Raclette. Sabe que raclette foi um dos primeiros pratos franceses que eu provei na vida. Eu era super novinha e eu fiquei encantada com o estilo. E raclette é o... E eles fazem aquela raclette derretendo o queijo e servindo da peça no seu prato, sabe?
Sim, eu vejo bastante isso, Instagram de comida.
Instagram de comida aparece super, a raclette sendo feita da forma tradicional.
É um clássico food porn, né?
Total, e vai funcionar super bem com os vinhos do Jura. E aqui nesse caso, dependendo do acompanhamento, vai super bem com o Savagnin também. Mas eu reservaria Savagnin para embutidos, o salaminho, sabe aquele salaminho? Salaminho, copa de um bom produtor artesanal, vai funcionar super, vai ser incrível.
Eu achei que mudar o horário de gravação do nosso podcast, porque geralmente eu gravo de manhã e aí vai chegando perto do meio-dia, vai me dando fome quando a gente entra nessa parte. Mas nesse momento a gente está no meio da tarde falando de salaminho e eu, tudo que eu queria era aquele café da tarde de vó cheio de salaminho, queijo.
Sabe o café? Você é do sul, minha família também.
Café colonial? Óbvio, é exatamente nisso que eu tô pensando, naquela
café
mesa.
Café colonial com savanhan.
Nossa,
ponto.
Gente. Ai.
É isso.
Que tristeza. Não, ou seja, não tem horário pra gravar esse podcast. Eu sempre vou terminar passando fome pra cacete.
Porque não tem como falar de comida boa e vinho bom e não pensar em comida e não querer comer. Eu tô aqui salivando também.
Bom, Gabi, tu comentou, a gente falou um pouquinho dos estilos, a gente falou da região, de clima, de harmonização. Então, eu sei que não são vinhos muito fáceis de achar no Brasil, então, por favor, conta pra gente todos os vinhos de Jorá que tem disponível lá na Belecave, pra quem não sabe. Gabi, te apresenta direito, porque a última vez tu veio como louca do Jerez. Te apresenta, diz o que tu faz agora da vida.
Bom, eu passei por uma transição de carreira. A gente vai fazer um podcast sobre isso.
Vamos
transição
fazer.
Transição de carreira. Eu continuo trabalhando com vinho, só que hoje eu já, na verdade, presto consultoria para a Belecave desde final de 2017, fazendo a seleção do portfólio de vinhos. E não por nada eu fiquei na cabeça, né, do pessoal lá falando de Domaine Rollet, porque desde que eu visitei e queria trazer Jorá, e foi incrível quando a gente conseguiu. Mais recentemente, eu deixo, até pela pandemia, né, preciso colocar isso como um ponto de mudança real, porque na pandemia os restaurantes fecharam e a sommelier que existia em mim se adormeceu, né? Eu descobri o que era final de semana,
eu lembro
descobri
desse
o
dia.
Que era ficar à noite em casa.
Gente, eu lembro do dia que a Gabi falou pra mim, Nath, eu acho que assim, tinha sido segunda semana de pandemia, não era uma coisa muito recente ainda, ela disse pra mim, Nath, eu não sei se eu vou conseguir voltar pro salão, porque eu não sabia como é que era ter fim de semana é tão bom, né?
É legal o final de semana,
é tão,
né,
bom estar livre no momento que outras pessoas também estão livres.
E surgiu a oportunidade de assumir o departamento comercial da Belecave. Então, eu assumi mais uma importante função dentro da empresa. Continuo cuidando da parte técnica, continuo cuidando também, ajudando na seleção do portfólio. E hoje responsável pelo departamento comercial. E eu falei, eu quero falar dos nossos vinhos que acabaram de chegar com a Nath, com o Mami, nesse UmamiCast.
E eu falei, já que agora você é do departamento comercial, eu falo com você, mas eu quero desconto nesses vinhos. E a Gabi conseguiu desconto, porque agora é assim, gente.
Agora
a gente quer desconto, a gente aperta a Gabi.
E ela faz o que ela pode. Pode ter certeza que se ela puder, ela vai fazer.
Então, Gabi veio falar de vinhos de Jorá e já conseguiu o desconto, cupom UMAMI15, valendo 15% de desconto. Gente, isso é um desconto muito bom. Vinhos de Jorá, pensa o seguinte, é vinho raro, é vinho de pequena quantidade, é vinho que não entra em liquidação, não entra em Black Friday, sabe? É vinho difícil de conseguir desconto. Então, gente, estava rolando até o fim de março, cupom com 15% de desconto, só usar lá no site Belecave, UMAMI15. Aproveitem. Agora, por favor, Gabi, conta pra gente quais são esses vinhos que vocês têm lá no portfólio de Jorá. Pra quem não conhece ainda, poder provar, poder pedir e enfim, degustar, ser feliz, porque são vinhos pra gente ser feliz.
Como eu fui falando, né, e comentando, dando exemplos do que eu já conhecia, e é o Domaine Rollet que nós temos hoje, e são três rótulos. É o Arbois Blanc Nature, que é, agora você já sabe, um Savoignan. E neste caso, que não tem oxidação, tá? Ele é um Ouillet.
Ou seja, é um bom rótulo para quem não conhece a uva, porque vai poder conhecer
Exato.
A uva em sua inteireza, sem influência da flor, sem
pura,
influência...
né?
Pura.
Vai conseguir perceber a tipicidade da variedade. E todos esses vinhos, nós estamos falando de Arbois, então vai poder entender bem também o que é Arbois. É, além do Savagnin, então, nós trouxemos o Trousseau Safra 2015, que é um dos últimos produzidos pelos antigos proprietários. Então, tem uma história super legal para contar, porque quem não provar, não vai provar nunca mais, né? Porque depois não tem mais vinho dessa produção. E vinho é isso, né? Ele vai mudar. É, e quem não tiver oportunidade de provar, não prova mais. E nós trouxemos também o Pulsar Safra 2018 de Vinhas Velhas, que já é da produção dos novos proprietários. Então, que traz uma carinha um pouco mais moderna, tem um toquezinho de barricas novas, mas a fruta ainda é bastante evidente. É um vinho muito instigante, enquanto o Trousseau é um vinho mais complexo, e mais sedutor. Aqui nós temos um vinho mais instigante, com características, inclusive, mais expressivas da variedade.
Bom, então, para quem não conhece Jura, Domaine Rolet é um grande nome nessa região super pequena. E a gente falou lá no início, uma região que tem uma legião de fãs super fervorosos. Não é à toa, são vinhos realmente muito diferentes. Eu fiz um post essa semana no Instagram do Mami perguntando por que você bebe vinho. Porque as pessoas bebem vinho por razões diferentes. Tem gente que bebe porque não gosta de cerveja, tem gente que bebe porque está de dieta e o vinho é menos calórico, ou porque não tem glúten, a pessoa não pode consumir glúten. Tem gente que bebe porque viu a família bebendo, tem tradição na família, enfim. E uma pessoa comentou que bebe vinho porque o vinho é sempre imprevisível. É, a gente nunca sabe o que esperar de uma garrafa, cada garrafa tem uma característica diferente, tem muita coisa diferente no mundo do vinho. E se a gente está falando de imprevisibilidade, a gente está falando uma característica muito, muito marcante do Jura. Se vocês estão acostumados com vinho branco, o vinho branco de Jura é completamente diferente. Se estão acostumados com vinho tinto mais clássico, o vinho tinto de Jura é completamente diferente. Então, para quem bebe pela curiosidade, pela imprevisibilidade do vinho, Jura é uma região para se apaixonar. Então, aproveitem que Gabi, o gerente enlouqueceu, adoro essa piada, o gerente enlouqueceu.
E Gabi deu a louca na gerente.
E a Gabi liberou o cupom com 15% de desconto para esses vinhos do Domaine Rolet lá no site da Belle Cave, até Belle Cave com dois L's, gente, até o fim de março.
Então... E o Mami do cupom em letras maiúsculas.
Ah, tem isso? Ih, não sabia disso. O Mami com letras maiúsculas. Então, o Mami 15, valendo 15% de desconto em todos os vinhos do Domaine Rolet. Baita oportunidade para comprar... inclusive para quem faz confrarias, nesse momento tem muita gente fazendo confraria virtual, é o tipo de vinho muito legal de levar em confraria. Esse é o tipo de vinho que quem gosta de levar vinho às cegas para confundir o confrade vai adorar levar.
Ah, eu tenho uma confraria, inclusive esse final de semana, que é edição de praia, e adivinha só se eu não tenho um Jura.
Espero que as pessoas que estejam na tua confraria não estejam ouvindo este episódio, então, senão vai queimar a surpresa.
Vai queimar a surpresa.
Na verdade, eu espero que eles estejam ouvindo,
eu espero,
tá?
Que estejam ouvindo também, e vai queimar a surpresa. Tudo
azar
bem?
Da surpresa, ouçam um podcast.
Alô, pessoal, vai ter Trousseau no final de semana do Domaine Rolet.
Ótimo. Então, Gabi, adorei mais um episódio contigo. Eu tava com saudades de gravar. Da última vez a gente foi super longe, a gente gravou 1h40 de episódio, que parece que passou em 15 minutos. Agora eu não sei, sinceramente, quanto tempo deu esse episódio, eu não vi que horas a gente começou, a gente vai batendo papo e flui super legal. A gente tem muito assunto para falar, a gente ainda tem que bater esse papo sobre essa transição de carreira, que eu acho que é um tema muito legal. Nessa pandemia, muita gente passou e está passando ainda por transição de carreira, seja dentro do mesmo setor, que é o teu caso, setor, sim, de vinhos, transição dentro do setor, seja pessoas de fora, mudando de setor, inclusive, é um tema muito bacana. Hoje a gente falou de Jura, Falamos do Domaine Rolet, que é um super produtor. Não provei todos os vinhos que tu mencionou, mas já provei Domaine Rolet. É incrível. Eu acho, inclusive, que foram os primeiros... O primeiro Jurá que eu provei foi...
Muito provavelmente. Foram os primeiros que chegaram por aqui também.
Então, deve ter sido.
É, aqui pelo Brasil. Hoje existem outros produtores, mas, sem dúvidas, é um dos mais tradicionais.
Então, tá bom. Então, muito obrigada pela presença. Pessoal, aproveitem. É, Jurá é uma região realmente incrível. Tem muita coisa para descobrir. Muito aroma diferente, muita sensação diferente. Já falei muitas vezes, mas não custa repetir. Umami com letra maiúscula 15, cupom valendo 15% nos vinhos de Jurá, lá no site da Belecave. Gabi, foi um prazer e nos vemos logo mais. Espero que não se demore para gravar aqui comigo.
Em breve.
Um beijo.
Obrigada,
até...
Nath. Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência, a paciência. Eu gosto desse bordão também.
Vamos até criar nossos próprios bordões. Nos vemos na próxima sexta-feira, meio-dia. Um beijo e até a próxima.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.